Vamos começar pelas atas 152 e 153. Alguns dos seus deputados.
Só falta um. Deve estar ali no. O Renato foi fumar um cigarro.
Não, mas podemos fazer a apreciação das atas, depois votamos quando houver quórum. Os seus deputados querem colocar alguma questão em relação às atas?
Não, quórum. Porque está ali um deputado escondido no café.
Bem, então, não havendo nenhuma questão a colocar em relação às atas 152 e 153, vamos passar à votação, então, das atas. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as atas 152 e 153. Informar no ponto 3 que chegou à Comissão, portanto, para ser distribuído, o projeto de lei 890/13, terceira sessão, do PSD e do CDS, que cria a Comissão Independente para a Descentralização. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, agradecia depois que fosse dada uma indicação. Logo possível fosse dada a indicação do Sr. Deputado que fará o relatório deste projeto de lei. Temos também um projeto de resolução distribuído, projeto de resolução 1659/13 do Bloco de Esquerda, estudo da qualidade do ar, estudo epidemiológico e de medidas mitigadoras à poluição recorrente causada pela fábrica de bagaço de azeitona em Fortes, Ferreira do Alentejo. Depois agradecia que fosse dada indicação se é para ser debatido em comissão ou em plenário logo possível.
Sr. Presidente, é para ser discutido em comissão.
Para ser discutido em comissão. Muito obrigado. Será tão agendado para a próxima reunião. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dar conta que na passada sexta-feira também demos entrada do projeto de resolução sobre esta matéria, projeto de resolução 1665, e, portanto, iríamos solicitar que também que o mesmo fosse agendado por arrastamento. Estamos já a fazê-lo neste momento, mas fazemos por escrito também.
Muito obrigado. Será tido em conta. E passamos agora à apreciação do projeto de resolução 1301/13 do PCP, adoção de medidas excepcionais para solucionar a situação de incumprimento dos moradores nos bairros sociais de propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Sr. Presidente, quanto a este ponto, é só um ponto prévio que tem a ver com o projeto que nós demos entrada na sexta-feira e que tem que ver precisamente com esta questão e ao qual pedíamos, se fosse possível, discutir os dois projetos no mesmo ponto, uma vez que não nos parece que faça sentido fazer discussões diversas de uma mesma situação. Sei que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata terá levantado questões relativamente a isso, mas coloco aqui a questão, ou seja, seguiu todos os trâmites comuns e tem também que ver com a mesma questão deste ponto que iremos discutir.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o Bloco de Esquerda tinha solicitado o adiamento desta discussão e, por isso, o PSD vai solicitar o adiamento desta discussão para permitir exatamente, uma vez que o Bloco não tem a possibilidade de o fazer por uma segunda vez, um pedido de adiamento, o PSD o fará, até porque se opôs ao agendamento. E eu passo a explicar porquê. Não tem exatamente a ver com a discussão da matéria, não pretendemos apresentar uma iniciativa do género, portanto, o adiamento estamos agora aqui a propor exatamente para ir de encontro a uma vontade que é de Bloco de Esquerda, mas para dizer o seguinte, Sr. Presidente. Uma coisa é receber um documento numa sexta-feira, às 6 da tarde, às 7, às 8, à meia-noite, que nos permite ainda fazer uma análise do mesmo no sábado, no domingo, na segunda-feira. Fazermos os contactos localmente que for, que se impuserem. Dir-me-á, mas este assunto até não era complicado. Eu admito que sim, mas em norma nós temos que ter um espaço de tempo suficiente para fazer essa apreciação. O Bloco de Esquerda, é verdade, nós confirmamos. O projeto entrou na sexta-feira, mas a verdade é que nós não estamos com o computador ligado a ver quem é que entra. Ele só nos foi distribuído na segunda-feira. Eu sei que foi às 4 da tarde, mas eu só dei por ela às 8, porque eu também não ando com o telemóvel a ver todos os meios que caem. E por isso nos opusemos, Sr. Presidente. Porquê? Porque nós carecemos de tempo para fazer a apreciação. Para fazermos a análise, não tem, eu queria que compreendessem isto, não é uma razão, não tem a ver com o projeto em si, mas de facto é preciso haver aqui algum tempo para para que permitam aos grupos parlamentares fazer a sua apreciação, a sua discussão interna. Num caso, essa apreciação pode demorar 5 minutos e, noutros casos, essa apreciação pode durar dias. A oposição deduzida pelo PSD é nesse sentido, Sr. Presidente, mas também queria aqui dizer, exatamente por esse motivo, que é o PSD que pede o adiamento desta matéria, que tem ainda essa prerrogativa, já que nunca o fez sobre este assunto, para permitir a discussão conjunta. Mas aqui sempre com tempo para refletirmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é o seguinte, nós estamos em condições de discutir as duas iniciativas hoje, mas enfim, as razões são as que são, mas gostávamos de acrescentar aqui uma questão que é a seguinte, um bocadinho do histórico deste problema. Nós tivemos aqui uma petição que já foi encerrada dos moradores destes bairros sobre este problema. A petição tinha 1000 e tal assinaturas, não chegou a ir a plenário, foi encerrada com o relatório. Essa petição não deu origem a nenhuma iniciativa legislativa, são estas duas iniciativas legislativas agora que de certa maneira lhe vêm responder. Mas eu queria alertar, e com tempo para toda a gente poder ver, que a proposta de lei que o Governo apresentou em matéria de alterações ao Código Civil e ao arrendamento urbano tem um artigo precisamente para alterar o artigo 1041 do Código Civil, que é o que está a provocar tudo isto. O que é que diz o artigo 1041 do Código Civil? Que nós, quando mudámos a lei do arrendamento apoiado no ano passado, não alterámos na lei do arrendamento apoiado. Diz que quando os inquilinos se atrasam a pagar a renda é 50% de demora em cima. E nós não alterámos isso no arrendamento apoiado. E o que é que se passa com estes moradores? Eu não quero entrar no fundo da questão, mas quer dizer, anda tudo à volta disto. Portanto, aquilo que eu queria significar era duas coisas. Primeiro, que para discutirmos isto, tivessem o cuidado de ir ver à proposta de lei do Governo, estou a sugerir que tivessem o cuidado de ir ver para verem, porque essa iniciativa já deu entrada no Parlamento, isto são projetos de resolução para o Governo fazer coisas, mas o Governo até já fez, e portanto convinha termos isso presente. E a segunda coisa, Sr. Presidente, eu sei que isto parece que estou a pedir adiamentos, eu não estou a pedir adiamentos nenhum, porque acho que este assunto é muito urgente. Mas eu sei que a Presidente do Iru tem estado em negociações com estes moradores, nomeadamente dos bairros de Guimarães, para resolver o problema por via negocial. E penso que tinha utilidade, eu tive o cuidado de falar com a senhora, tinha utilidade esta Comissão ouvir a Presidente do Iru antes de se pronunciar sobre os projetos de resolução. Porque os projetos de resolução implicam que o Governo faça determinadas coisas que até já está a fazer e que o Iru até já está a fazer. Umas sim, outras não. Podemos ter aqui posições diferentes, mas pelo menos acho que devemos ter todos a mesma informação e, portanto, eu faria um requerimento de forma oral para ouvirmos a Senhora Presidente do Iru. A Senhora Presidente do Iru é de Guimarães, foi vereadora da Câmara de Guimarães, conhece bem o problema daqueles bairros. A Comissão também conhece, os senhores deputados estavam cá na sessão legislativa anterior, até lá estivemos. Até fomos reunir na sede da Associação de Moradores, que tem estado a dinamizar este processo, a Associação de Moradores de São Gonçalo, e portanto, eu penso, e outras associações de moradores ali à volta, eu penso que temos bastante informação, mas pedia desculpa aos colegas, mas gostava que pudéssemos ter a oportunidade, muito rapidamente, o mais depressa possível, de ouvirmos a Senhora Presidente Iru a explicar-nos o que é que está a fazer, e depois apreciarmos, então, as iniciativas. Eu não quero de maneira nenhuma adiar o problema, mas acho que devemos decidir com a informação toda, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Bem, de qualquer modo, por iniciativa do PSD, esta matéria fica adiada, a próxima reunião. Entretanto, se houver algum requerimento no sentido de ouvirmos a Sra. Presidente do Iru...
Eu estou a fazer o requerimento sob a forma oral. Tem que ser por escrito, Sr. Presidente?
Sim, normalmente.
Então vou fazê-lo já.
Basta enviar um e-mail e...
Ok, assim farei. Assim farei. É porque o ideal era que ouvíssemos a senhora... Se o senhor Presidente me dá licença. O ideal era que a senhora Presidente do Iru pudesse vir cá antes da gente se pronunciar sobre os projetos de resolução, para estarmos com a informação necessária.
Muito bem.
No próprio dia, mais cedo, no princípio da reunião, não sei, pergunto eu.
Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, nós já tínhamos pedido o agendamento deste projeto na semana passada, foi adiado para esta, vai ser adiado para a próxima. Estamos de facto, não vou colocar em causa os adiamentos, porque está no âmbito dos direitos dos partidos que os fazem, ou que os fizeram, mas não queria deixar de colocar em cima da mesa, de facto, a urgência que há na discussão desta matéria, tendo em conta os impactos nos próprios moradores, que estão, alguns deles, a receberem cartas com processos, alguns já receberam, outros estão a receber, e que estão com receio, naturalmente, de poder virem a perder a habitação onde residem. Propomos um conjunto de recomendações numa perspectiva de que se possa tentar encontrar uma solução com os moradores, para que os moradores não sejam despejados. Sr. Presidente, a figura do requerimento oral é uma figura que está prevista no regimento da Assembleia da República. Eu creio que devíamos de aceitar, da forma como a senhora deputada colocou esse mesmo requerimento oral. Não nos vamos opor a que se ouça o IRU e a que se ouçam as comissões de moradores. Agora, tendo em conta, de facto, a premência da questão, aquilo que nós solicitamos é que possa ser o mais rapidamente possível, por exemplo, que para a semana que vem se pudesse estar a concretizar essas reuniões, que na nossa opinião, se houver acordo, nem precisa de ser na comissão, pode ser no âmbito do grupo de trabalho da habitação, se houver acordo em todos, porque eu creio que agiliza o processo. E para que possamos estar em condições de discutir as iniciativas que estão propostas sobre estas matérias com rapidez.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Logo que a Sra. Deputada nos deu o requerimento, nós colocaremos em ata e, portanto, poderemos passar à votação, se for do consenso de todos, tomar este procedimento. Faz favor.
Apenas precisar o que é que vamos votar, se vamos votar a audição da senhora Presidente do IRU em sede de comissão, se vamos votar a audição da senhora Presidente em sede de grupo de trabalho, para definirmos de facto o que é que estamos a votar. Sendo certo que da parte do PSD, devo já adiantar que não haverá nenhum obstáculo. Também a referir que quer, mesmo que tivéssemos feito a discussão hoje destes projetos, Sr. Presidente, há de convir que os mesmos só seriam votados na próxima, não nesta sexta-feira, mas não só na próxima. Ou seja, em termos de execução, de eficácia prática de uma deliberação, é indiferente fazermos essa discussão hoje ou fazermos na próxima semana. Mas não foi isso que motivou o pedido de adiamento. O pedido de adiamento foi exatamente aqueles que...
De qualquer modo, a senhora deputada entregará esse, o requerimento. Normalmente as audições requeridas pela Comissão são em sede de Comissão, porque não se incluem num processo legislativo específico e, portanto, mas a senhora deputada fará o requerimento. Senhores deputados, então passamos ao ponto seguinte, apreciação do projeto de resolução 1301. Pode escrever com calma, que a gente, entretanto... projeto de resolução 1301/13 do PCP.
Desculpa, mas eu já estava a pedir a palavra há muito tempo.
Eu não reparei, peço imensa desculpa. Faz favor, Sr. Presidente.
É o seguinte, eu agora, mas tanto o que eu queria já foi resolvido, mas há aqui uma questão. Mas nós não estávamos a começar a votar o requerimento, e o Sr. Presidente agora...
O que eu sugeri é que esperássemos que o Sr. Deputado entregasse o requerimento e depois voltaríamos então a... É só isso.
As iniciativas que, entretanto,
baixassem. Bem, mas a Sra. Deputada já fez entrega do requerimento, posso ler o requerimento. A audição da Presidente do IRU, atendendo à importância e urgência da matéria suscitada pelos projetos de resolução 1301 e 1676, relativas à adoção de situações do incumprimento. À solução de situações de incumprimento dos moradores nos bairros sociais de prioridade do IRU, proponho a audição da Presidente do IRU, arquiteta Alexandra Giesta. Os deputados querem se pronunciar sobre o requerimento? Em princípio será na Comissão. É na Comissão? Sim, é um requerimento da Comissão. É. Em princípio é na Comissão. Se os deputados querem pronunciar sobre o requerimento, não havendo quem se queira pronunciar, passamos à votação. Se os deputados votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Iremos tratar no sentido de ser o mais rápido possível. Passamos então agora à apreciação do projeto de resolução 1301 do PCP, adoção de medidas excepcionais para solucionar... Ah, desculpem, foi adiado. Passamos agora sim à especialidade dos projetos de quatro projetos de resolução. Pode, sim, senhor.
Há pouco o senhor deputado Jorge Paulo de Oliveira fez uma chamada de atenção àquilo que é a introdução de pontos na ordem dos... E eu queria fazer sobre a mesma coisa. Portanto, eu acho que nós precisamos aqui nos organizar melhor, porque estes pontos foram distribuídos na segunda-feira à tarde. E, portanto, isto condiciona muito aquilo que é a possibilidade de cada grupo político poder fazer o seu trabalho. E nesse sentido, tinha vindo primeiro uma ordem de trabalho, depois veio outra. Portanto, nesse sentido, nós temos que ter aqui um tempo para organizar estas coisas e não estarmos sempre a meter, não são buchas, porque são coisas importantes, mas se fosse no teatro eram buchas, não é? Muito obrigada. O senhor...
É sobre esta matéria, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Eu queria, em nome do Partido Socialista, Sr. Presidente, propor na discussão da especialidade destes quatro diplomas a audição dos presidentes de conjunta, dos presidentes de Câmara de Vinhais e Bragança e depois do Sr. Presidente do ICNF, porque acho que a sua audição nos esclarece.
Sim, Sr. Deputado, nós poderemos tratar, abordar essa questão. Agora, são quatro projetos de resolução sobre a mesma matéria. A Conferência de Líderes propõe que a Comissão procure encontrar um texto comum que sintetize o essencial dos quatro projetos de resolução. E, portanto, a primeira questão que nós precisávamos de resolver é se avançamos para a possibilidade desse texto comum e qual o método para o fazer. E, portanto, o que sugeria era que os coordenadores ou os representantes destes três partidos que são proponentes procurassem, na próxima reunião, se possível, apresentar um texto comum, uma proposta de texto comum, ou não. E, portanto, a partir daí, então, veríamos a metodologia a seguir de audições que eventualmente pudessem vir a acontecer. Mas, em primeiro lugar, precisávamos de resolver esta questão da possibilidade ou não do texto comum. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
É que eu entendo que a audição dos Presidentes de Câmara e do Presidente do ICNF facilitaria mesmo o encontrar de um texto comum.
Muito bem. Deputado Paulo Santos, tinha pedido a palavra primeiro, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu creio que também há haver audições e como está esta proposta em cima da mesa feita pelo Partido Socialista, eu creio que faz sentido que as audições possam ser realizadas antes desse processo de procurar construir um texto conjunto. De qualquer das formas, houve alterações de procedimento também relativamente aos projetos de resolução e que agora nós já o fazíamos na nossa comissão, o encontrar um único texto quando há mais que um projeto, mas agora é mesmo esse o procedimento da Assembleia para todos os projetos, por isso, independentemente de haver consenso ou não haver consenso, vai sair só um único texto de todos estes mesmos projetos, que é um processo semelhante aos projetos de lei. Isto é só um à parte, mas eu creio que faz mais sentido pôr-se à consideração as audições que foram propostas. Da nossa parte, naturalmente, não nos iremos opor, eu creio que até podemos acelerar o processo dessa forma e depois então avançarmos para a tal construção do texto conjunto.
Sr. Deputado Álvaro Cristal Branco.
Já apresentei exatamente isso, eu concordo com a posição do Sr. Deputado Santinho Pacheco e também do Sr. Deputado Paulo Santos, no sentido que é mais fácil encontrar um texto comum depois de fazermos as audições do que encontrarmos um texto comum e depois ouvirmos as pessoas que entendemos que temos que ouvir e depois ir até eventualmente fazer alterações a um texto comum que não faz muito sentido e, portanto, também tenho esse entendimento.
Muito bem, então, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu confesso que estou aqui com algumas dificuldades de interpretação da súmula. Pela leitura que fiz também muito apressada, justificam essas minhas dúvidas. Os projetos de resolução, sendo aprovados, não são alterados. São aprovados. Não? Pois eu sei. Aí a minha dúvida agora suscita aqui foi a tal leitura. Portanto, quando há mais do que um, então, faz-se exatamente, ou seja, a aprovação que nós fizemos na passada semana, ou há 15 dias, não sei bem, foi apenas uma votação na generalidade. É o que consta do site da doutora Isabel. Peço desculpa. É? Muito bem. Então, agora já percebi o alcance, e nesse contexto não tenho nada a dizer. Naturalmente que se é o mesmo processo, naturalmente pode haver especialidade com audições, é evidente. Está satisfeita a minha dúvida? Está satisfeita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Sr. Deputado, então... Então, o que eu propunha era que nós dessemos um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de audição. Registramos já que o Sr. Deputado Santinho Pacheco fez. E, portanto, propunhamos que até à próxima segunda-feira, os grupos parlamentares apresentassem propostas de audição.
Dia
11. Propostas de audição. As propostas de audição. Até dia 11, está bem? De modo a que na próxima reunião pudéssemos já avançar para o processo. Muito bem. Senhores deputados, então, passando à frente... Senhores deputados, o projeto de resolução 1665/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a resolução dos problemas decorrentes das monoculturas intensivas e superintensivas, baixou à 7ª Comissão, da Comissão de Agricultura e Mar, em conexão com esta Comissão. E agora passávamos à redação final da Legionela. Bem, então avançamos para o processo de redação final destes cinco projetos de lei sobre a Legionela. Foram distribuídas as considerações que o grupo parlamentar do PCP fez relativamente à redação final do texto apresentado. Isto já passamos. Não sei se mais algum grupo parlamentar tem mais alguma questão a colocar, para além daquela que foi apresentada pelo PCP. Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para mencionar que, em princípio, o grupo parlamentar do PS nada tem a opor às alterações sugeridas pelo Partido Comunista Português, embora nos pareça que elas não venham alterar, aliás, não poderiam alterar na essência aquela que é, aquele que era o texto final que já havíamos encontrado e que havia sido também verificado pelos serviços da Assembleia da República. No entanto, e uma vez que só recebemos estas propostas na segunda-feira, eu sugeria ao Sr. Presidente, ou pediria à Sra. Deputada Paula Santos, se possível, para que nos dessem até... para que reagendássemos este ponto para a próxima reunião da Comissão, ou que alternativamente se estipulasse um prazo para que nos pudéssemos pronunciar por escrito sobre as mesmas propostas de alteração que o Partido Comunista Português teve a oportunidade de apresentar. Isto porque esta semana foi uma semana em que houve trabalhos na terça-feira de manhã, portanto ontem de manhã, na Assembleia da República, dada a circunstância específica desta semana de trabalhos. E segunda-feira, para os deputados que não são residentes em Lisboa, é um dia de trânsito ou de trabalho de proximidade e, portanto, confesso-lhe que, tendo recebido as propostas apenas na segunda-feira e, embora as tenha verificado, não as analisei com o detalhe que gostaria de fazer.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, essa não é uma decisão do PCP, é uma decisão da Comissão, mas queria só referir que nós enviamos as questões que tínhamos suscitado como dúvidas dentro do tempo que tinha sido estipulado na Comissão. Qualquer das formas, há um dos aspectos que nós tínhamos suscitado que para nós já está resolvido, que tinha a ver com uma dúvida da revogação de uma linha que era a GGG do artigo 2 do Decreto-Lei 118/2003, que está confirmado que foi revogado, por isso peço que retirem esse apontamento do conjunto de questões que suscitámos, mas a questão que coloca não cabe ao PCP decidir, cabe naturalmente à Comissão decidir.
Senhores deputados, o Sr. Deputado João Torres solicita que esta matéria seja abordada na próxima reunião, portanto é preciso haver... Claro, se não houver oposição dos outros grupos parlamentares, poderíamos fazê-lo. Faz favor, Sr. Deputado. Já se pode ver.
Da nossa parte não há nenhuma oposição, não somos proponentes de nenhuma das iniciativas legislativas, portanto, naturalmente que damos o nosso assentimento. Eu só queria saber se apresenta essa dúvida que o PSD colocou relativamente à possibilidade de a DAPOEN propor simplesmente a eliminação de um artigo em redação final, se isso era possível. O PSD colocou essa questão. Nós colocamos essa questão relativamente ao artigo 28, em que o PSD tem dúvidas se isso pode incorporar uma alteração, se isso pode se integrar naquilo que se chama redação final, onde a DAPOEN propõe claramente a eliminação do artigo, por isso simples, um artigo que foi votado. E ficamos, e o PSD solicitou que os serviços indagassem junto da DAPOEN, enfim, ainda próprio, seja do autor do parecer, da possibilidade legal de se proceder nesse sentido. Eu julgo que o PCP, no entanto, se vai opor à alteração, mas a dúvida de princípio continua na mesma.
Muito bem.
Para o futuro.
Então, passando esta matéria para a próxima reunião, teremos a oportunidade de consultar os serviços sobre a questão e veremos na próxima reunião, então. Muito bem. Requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Para audição do Ministério do Ministro do Ambiente relativamente à dispensa de estudo de impacto ambiental à prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Algesur. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, serei breve. Foi tomada uma decisão a todos os títulos surpreendente, até tendo em conta o recente processo legislativo que decorreu aqui na Assembleia da República quanto à abertura da possibilidade de avaliação de impacto ambiental logo na fase de prospeção de hidrocarbonetos. Apesar dessa alteração legislativa e do espírito que ela presidiu, nomeadamente quanto à consulta prévia a realizar nas juntas de populações e das autarquias para a averiguação da necessidade de realização da avaliação de impacto ambiental, a decisão que foi tomada pela Administração, pela Agência Portuguesa de Ambiente, foi a de não realizar essa avaliação de impacto ambiental e foi uma decisão inteiramente avalizada e inteiramente acompanhada, para citar os termos em que o Governo se expressou, acompanhada pela tutela, acompanhada pelo Sr. Ministro do Ambiente, que depois disso até, já no plenário da Assembleia da República, veio a responder sobre isso. No entanto, julgamos que há lugar a um esclarecimento mais cabal e a um debate mais aprofundado sobre esta decisão e sobre as implicações que ela tem e sobre a forma como o Governo interpreta o sentido da alteração legislativa que recentemente se fez aqui na Assembleia da República, precisamente para possibilitar e para que possa ser uma opção permanente a realização da avaliação de impacto ambiental na fase de prospeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Alguns dos seus deputados pretende pronunciar-se. Faz favor, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não temos nada a opor à aprovação deste requerimento. No entanto, eu gostava de sublinhar um aspecto que me parece ser muito relevante. Eu não vou criticar nem observar os comentários que fez o Sr. Deputado Jorge Costa, que reputou a decisão de surpreendente. Em todo o caso, aquilo que eu gostava de relembrar é que o Partido Ecologista dos Verdes teve a oportunidade de agendar um debate de atualidade sobre este assunto, que contou, evidentemente, com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, há 15 dias atrás, e onde eu penso que as posições por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares ficaram bastante esclarecidas. Isso não prejudica de forma nenhuma a legitimidade de qualquer grupo parlamentar para requerer a audição do Ministro. Parece-nos que é, enfim, redundante esta dimensão de avaliação e de fiscalização política, mas é totalmente legítima e o assunto, de facto, suscita a maior atenção e o maior interesse, quer por parte do país no seu conjunto, quer por parte das populações mais diretamente envolvidas ou mais próximas deste furo a 46 quilómetros de Algesur, na costa Algarvia. O que colocava à consideração do Sr. Presidente Presidente e do plenário e da Comissão, sem querer desvalorizar este assunto, portanto, que fique muito claro que o PS nada tem contra este requerimento, é que talvez pudéssemos acrescentar, eu não tenho de presente de memória qual é a data prevista para a próxima audição do Sr. Ministro do Ambiente,
mas atendendo aquilo, 27 de julho.
Atendendo àquilo que... Julho. Junho. Junho. Peço desculpa. Em junho. Eu peço desculpa, não ouvi.
27 de junho.
27 de junho. Muito bem. Nem poderia ser de outra forma, porque os trabalhos da Assembleia terminam formalmente 18, não é? E, portanto, aquilo que punha à consideração do plenário da Comissão, eventualmente, até para facilitar o trabalho de agendamento, é que pudesse ser adicionada uma ronda à audição do Sr. Ministro, atendendo àquilo que expus, que tem a ver com o facto deste assunto já ter sido debatido na própria, numa reunião plenária da Assembleia da República.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Tinha pedido a palavra, não tinha?
Já tinha.
Faz favor.
Sr. Presidente, é muito breve. É só para dizer que, da nossa parte, iremos votar favoravelmente o requerimento que foi proposto pelo Bloco de Esquerda e queria aqui relembrar que, inclusivamente, numa iniciativa do PCP, que foi aprovada na Assembleia da República, recomendava-se ao Governo exatamente isso, que no âmbito destes processos de prospeção de hidrocarbonetos, que houvesse a avaliação do impacto ambiental e que fossem promovidos esses mesmos estudos, e consideramos que esse é um aspecto que deve naturalmente ser cumprido pelo Governo.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer também que não temos nada a opor ao requerimento, mas só para chamar a atenção, para não ficar mal, é que no requerimento do Bloco de Esquerda requer a audição do Ministério do Ambiente e ao Ministro, e não ao Ministério, só para ser corrigido, para não haver depois qualquer...
Muito obrigado. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha... A declaração vai um pouco no sentido daquela que o Partido Socialista fez há pouco. Nós tivemos cá o seu Ministro do Ambiente há pouco tempo. Ele assumiu a responsabilidade política do assunto, assumiu claramente na intervenção que fez. Portanto, o que o Bloco de Esquerda pretende fazer, na minha perspectiva, é espremer mais o Sr. Ministro, espremer mais politicamente o assunto, permita-me a expressão, é legítima. Entendo que, se é feita nos moldes em que aqui está, faz todo sentido ser feita de uma forma isolada, não na confusão daquilo que normalmente é uma audição regimental do Ministro, onde são falados todos os assuntos que têm a ver com o Ministério. Portanto, neste caso em concreto, portanto, se a ideia que está em cima da mesa é mais uma vez voltar a reivindicar, portanto, o estudo de impacto ambiental para esta matéria tão sensível, a qual o PS também defendeu, portanto, vamos a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, em primeiro lugar, esclarecer que é Ministro e não Ministério, não é? Fica claro. Em relação à vinda do Sr. Ministro, sendo aprovado este requerimento, nós teremos que compatibilizar com a agenda do Sr. Ministro também. Se eventualmente o dia 27 de junho for um bom dia, será sempre uma audição que antecipa a audição regimental. Portanto, não será misturada com a audição regimental. Mas, portanto, isso aí os serviços tentarão tratar essa questão do calendário com o gabinete do Sr. Ministro. Não havendo mais intervenções, passávamos então à votação do requerimento. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora aos outros assuntos. São questões rápidas. Em primeiro lugar, tinha ficado para hoje nós tomámos a decisão de reativar o grupo de trabalho sobre descentralização. Julgo que faz todo o sentido. Temos neste momento um conjunto de diplomas ligados a esse pacote legislativo e, portanto, propunha que fosse reativado o grupo de trabalho de descentralização, que tem sido coordenado pela Sra. Deputada Berta Cabral. Julgo que a Sra. Deputada estará disponível para continuar a assumir essas funções e, portanto, se não houvesse oposição, considerávamos reativado o grupo de trabalho da descentralização nos termos que ele foi formado quando foi formado e, portanto, para continuar o processo legislativo desta matéria. Não há alguma... Portanto, podemos considerar que é consensual essa decisão.
Segunda questão, informar as duas audições regimentais que temos previstas, a do Sr. Ministro do Ambiente, como já referi, dia 27 de junho, às 10 da manhã, e a do Sr. Ministro da Administração Interna, dia 4 de julho, às 10 da manhã também. Portanto, são as duas próximas audições regimentais. A próxima reunião da Comissão é dia 12 de junho, portanto, na próxima terça-feira, às 14 horas, como é normal, e a próxima reunião de mesa e coordenadores, como já tínhamos visto anteriormente, em reunião de mesa e coordenadores, é dia 21 de junho, às 14 horas, tendo em conta que há aqui uma série de dificuldades, de feriados e jornadas parlamentares, e, portanto, fazemos a reunião de mesa e coordenadores dia 21 de junho, às 14 horas. Se os deputados querem acrescentar alguma questão, Sr. Deputado Jorge Costa?
Queria perguntar em que ponto está a audição que foi requerida do Presidente da Comissão de Avaliação Bilateral do Ministério do Ambiente no âmbito do PREVPAP. Está de entrada esse pedido e queria saber se há alguma novidade sobre isso.
Em princípio está agendado para dia 20 de junho, em princípio, mas carece de confirmação ainda. Sr. Deputado Jorge Costa, carece de confirmação, mas em princípio está agendado para dia 20 de junho. Senhores deputados, há mais alguma questão a colocar? Não havendo, a reunião por terminada, muito obrigado. É copiar isto?